no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 32 minutos. Céu parcialmente nublado. A temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 18 de maio de 2016. E é 18 de maio, dia de lutar contra os manicômios e também contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Além da proibição, debate sobre drogas na Semana de Saúde Mental da UFMG leva em consideração a relação com o usuário. Educação na era Temer. Que desafios para o setor se desenham no novo arranjo montado pelo governo? Especialistas temem que desvinculação de receitas afete investimentos no setor. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Cidadania.
E neste 18 de maio, diversas ações em Belo Horizonte marcam o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi instituída pela Lei Federal 9.970 de 2000. Pela manhã, na capital mineira, houve distribuição de folder educativo, apresentação de teatro e do grupo de percussão Pedra Viva. Essas e outras atrações são promovidas pela Prefeitura Municipal de BH por meio da Secretaria Municipal de Políticas Sociais, em parceria com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes. E ainda na manhã de hoje, as Comissões de Participação Popular e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa realizaram também audiência pública para debater estratégias de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Boa tarde, Soraya Fidelis. O cenário é para comemorações ou para preocupações?
Vinícius, há o que se comemorar, mas, entretanto, ainda são centenas, mais de 300 crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual atendidas em 2015 no CREAS BH, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, nas 9 regionais da capital mineira. O presidente do Conselho Municipal de Crianças e Adolescentes de Belo Horizonte, Marcelo Moreira, detalha os dados da violência contra o segmento infanto-juvenil e aponta para a importância das denúncias.
Em 2015, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Junta de Assistência Social, foram atendidos no CREAS 315 casos. Entre abuso sexual e violência e exploração sexual. A minoria, em torno de 5%, são de exploração sexual, que também configura, Soraya, um outro tipo de violação que é ligado ao trabalho infantil, uma das piores formas de trabalho infantil. O importante mesmo é que a sociedade esteja esclarecida sobre essa prática de violação e como podemos fazer para combatê-la.
Que é a questão da denúncia via Disque 100, não é?
Exatamente. Os casos são encaminhados para o Conselho Tutelar.
Vinícius, violência contra criança e adolescentes lidera denúncias no Disque 100, que é um serviço de atendimento telefônico gratuito que funciona 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. No primeiro semestre de 2015, houve 66.518 denúncias de violações de direitos humanos. O número é menor que as 71.116 recebidas no mesmo período de 2014. É bom esclarecer aos ouvintes, Vinícius, que a exploração sexual pressupõe uma relação mercadológica em que crianças e adolescentes são tratados como objetos sexuais e vendidos como mercadorias e pode estar ligada a redes criminosas. Já no caso de abusos, não envolve dinheiro, mas é imposto por força física, ameaça e sedução em que a criança e o adolescente são estimulados a satisfazer sexualmente o parceiro. Para enfrentar esse quadro de violência, Vinícius, você já anunciou no início aqui da conversa, uma audiência pública nas comissões de participação popular e de direitos humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais abordou o tema ressignificando a violência intrafamiliar. A audiência foi provocada pelo FECICANG, que é um fórum institucional de enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, e para discutir estratégias, então, de combate a esses casos de violência, inclusive construir novos olhares sobre vítimas e réus. O coordenador desse fórum, presente na audiência pública, hoje pela manhã na Assembleia de Minas, o presidente Moisés Costa, em entrevista concedida à repórter Graziele Mendes, da Rádio Assembleia, revela preocupação com retrocessos na área da infância e adolescência no cenário de fusão dos ministérios no governo interino de Temer e também da crise econômica com cortes na área da infância e da adolescência.
Já tinha conseguido uma representação de mulheres, de negras nos ministérios e hoje o que a gente vê é mais um retrocesso com relação a isso. E a própria crise que o Brasil enfrenta hoje vai direto nos investimentos que tem na área da infância e da adolescência, nos estados, nos municípios. Por isso, fazer o 18 de maio desse ano, mesmo em meio a tudo isso, lembrar do Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente é fundamental para que a gente possa defender nenhum direito a menos para a criança e para o adolescente, para que a gente possa dizer não à redução da maioridade penal, para que a gente possa dizer não a tudo que tem se colocado aí contra os avanços que a gente conseguiu nesses 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Vinícius, e após a audiência pública no Legislativo Mineiro, hoje pela manhã, daqui a pouco, das 2 às 4 horas da tarde, a Praça da Assembleia recebe cerca de 1.000 crianças da Rede Municipal de Ensino da capital mineira que participam do ato Praça dos Direitos. O evento vai ter apresentações lúdicas, intervenções artísticas e distribuição de material informativo. Durante todo esse mês de maio, Vinícius, vão ocorrer debates nos equipamentos de BH Cidadania, são os CRAS da cidade, que além de distribuir folders, vai realizar blitz educativas, palestras e confecção de flores que representam a campanha com o envolvimento das crianças e adolescentes das escolas municipais. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. E hoje também é dia da luta antimanicomial. A tradicional escola de samba Liberdade, ainda que Tantã, vai fazer um desfile na Praça da Liberdade a partir das 2 da tarde, com o tema Eles Passarão, Nós Passarinho. Quem estiver aqui na UFMG e quiser participar, ainda dá tempo. Um ônibus vai sair da Praça de Serviços a 1h30 da tarde em direção à Praça da Liberdade.
Política.
José Dirceu é condenado a 23 anos e 3 meses de prisão por crimes como corrupção passiva, recebimento de vantagem indevida e lavagem de dinheiro no esquema de corrupção descoberto na Petrobras pela Operação Lava Jato. Dirceu já havia sido condenado no processo do Mensalão por corrupção ativa e cumpre regime aberto com prisão domiciliar. Além dele, outras 10 pessoas, entre políticos e empreiteiros, foram condenados nesta ação. E o PT divulga documento em que reconhece erros durante os 13 anos em que ocupou a presidência. Além de criticar a postura do PMDB e de Michel Temer, a quem acusam de dar golpe para assumir o poder, um dos erros, segundo o partido, foi se deixar levar pelo financiamento empresarial e agir como partidos tradicionais. Outra resolução impede coligações com apoiadores do impeachment. No entanto, o documento não veta parcerias com o PMDB, que vão ser analisadas caso a caso. E um novo bloco parlamentar será formalizado na próxima semana na Câmara dos Deputados, composto por PEM, PTB, PP, PR, PSL, PSD, PRB, PTN, PSC, PHS, PROS e Solidariedade. O chamado Centrão pode ainda ganhar a adesão do PMDB. Juntos, eles exigem a indicação de André Moura, do PSC do Sergipe, para ser o líder do governo. Moura é ligado ao presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. O Ministério das Cidades revoga uma portaria assinada por Dilma que autorizava a ampliação do Minha Casa Minha Vida. A medida habilitava a contratação de 11.500 unidades na modalidade entidades, em que entidades de moradia ficam responsáveis pela construção dos prédios. Segundo o Ministério, a revogação é uma medida de cautela, pois as assinaturas foram feitas sem os recursos necessários para o atendimento. perda de recursos para a educação é uma das principais preocupações de especialistas da área com o governo interino de Michel Temer. Os documentos que traçam as diretrizes para a política do PMDB prevêem a desvinculação do orçamento dos chamados gastos obrigatórios, o que pode acabar abrangendo a educação, setor que atualmente tem os investimentos assegurados pela Constituição. Outro temor é que o Plano Nacional de Educação, aprovado durante o governo de Dilma Rousseff, seja deixado de lado. A reportagem é de Vanessa Bugri.
Atualmente, a Constituição exige que os municípios apliquem ao menos 25% da receita resultante em impostos na educação. Já para os estados e União, o percentual mínimo é de 18%. A obrigatoriedade é considerada uma conquista para o setor, já que assegura que gestores devem investir na área. Mas o presidente interino, Michel Temer, sinaliza mudanças. Os documentos que são base para a proposta PMDBista para o desenvolvimento do país, uma ponte para o futuro e travessia social, o fim dos chamados gastos obrigatórios, ou seja, pela proposta, governistas deixariam de ser obrigados a gastar um percentual fixo no valor arrecadado em áreas como a educação. A justificativa é equilibrar as finanças públicas. Na avaliação da professora de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, Maria do Socorro Braga, a medida mostra que, no novo governo, o restabelecimento da economia do país vem em primeiro lugar e a qualquer custo. E nesse contexto, a educação pode pagar o pato.
Eu penso que essa talvez seja a área mais afetada. Nós que somos do ensino universitário já estamos prevendo certo retrocesso nesse setor da educação, justamente porque os governos anteriores, antes de 2002, eles não deram muito respaldo, principalmente ao ensino superior. Foi um período complicado. O que significa que ele não tem um projeto de governo articulado, só está com foco na questão econômica. Então, isso acaba nos trazendo muita insegurança do ponto de vista de políticas de governo.
O professor interino da Faculdade de Educação da UFMG e professor da PUC Minas, Carlos Roberto Jamilcuri, acredita que a proposta de acabar com a vinculação de receitas da educação é desastrosa. Ele faz um breve levantamento histórico para demonstrar isso.
Nós já tivemos no Brasil dois momentos históricos em que não houve esta vinculação. Foi entre 1937 e 1946, na ditadura do Estado Novo. E nós tivemos uma segunda edição dessa desvinculação entre 1967 e 1983, durante a ditadura militar. Os efeitos foram desastrosos na época do Estado Novo. Em alguns estados chegou a haver fechamento de escolas. Durante a ditadura militar, houve um arrocho profundo no salário dos professores. Olhando então para o passado, essa proposta não recomenda de maneira nenhuma.
Outra proposta polêmica do documento Travessia Social é o pagamento de bônus para professores a partir da performance dos alunos e participação em programas de certificação. Na avaliação do especialista em educação, Jamil Cury, esta medida apresenta três problemas. Aumenta de forma exagerada a responsabilidade dos professores no desempenho dos alunos. Estimula a competitividade desleal entre as escolas e ainda pode ser uma manobra para retirar a responsabilidade do Estado em oferecer e disponibilizar insumos necessários para os professores, como a formação continuada. Jamil Cury afirma ainda que essas medidas vão à contramão do que está aprovado no PNE, Plano Nacional da Educação. Estabelecido por lei, o plano traça metas para melhoria do ensino no país até 2024 e deve ser encarado por governistas como uma política de Estado. Apesar disso, o PNE nem sequer foi citado nos dois documentos que definem as diretrizes da política PMDBista. Na avaliação do professor, o PNE corre sérios riscos de ser deixado de lado durante o governo Temer.
Porque o silêncio em torno do Plano Nacional de Educação é altamente suspeito. A minha impressão é que o silêncio é realmente voltado para a questão do financiamento, portanto, da meta 20, que estabelece uma referência ao PIB de 7% no primeiro quinquênio e mais 3% no segundo quinquênio, somando 10% do PIB como referência para a educação. A minha impressão, esses dois documentos silenciaram de uma maneira consciente a respeito do PNE, porque não quer assumir a responsabilidade de dar os insumos e o financiamento necessários para uma educação de qualidade.
A escolha de um político, o deputado Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, para comandar o Ministério da Educação, também é alvo de críticas. Na avaliação do professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes, já existe uma cultura de nomear pessoas que não são especialistas na área, mas que, de certa forma, mantém algum vínculo com o universo acadêmico, como intelectuais. Mas a escolha de Temer para a pasta foge totalmente disso.
O que a gente observa agora, um ministro que não tem relação nenhuma com o campo da educação, com o campo intelectual, de um modo geral, totalmente desgarrado disso, e além de não entender a educação, não entende dessa discussão mais geral do campo político, intelectual, digamos assim, cultural, nenhuma tradição de pensar nessa direção. Eu acho que isso é um absoluto desserviço à educação.
A gestão de Temer também trouxe mudanças para a própria definição das competências do Ministério da Educação, que agora passa a ser Ministério da Educação e Cultura. Repórter Vanessa Bugri.
Amanhã vamos falar sobre as propostas de Temer para a ciência e tecnologia, pasta que foi fundida com as comunicações.
Por dentro da UFMG.
A Polícia Federal vai conceder coletiva hoje à tarde sobre o inquérito contra a professora da UFMG, Maria Rosária Barbato. Ontem, o Ministério Público Federal em Belo Horizonte impetrou um habeas corpus em favor da docente da Faculdade de Direito da UFMG, que pede a imediata suspensão de inquérito policial instaurado contra ela, assim como a dispensa de comparecer a interrogatório designado para o dia 20 de julho. Ela vive no Brasil há 8 anos e é professora concursada da UFMG. Em março, a Polícia Federal instaurou um inquérito policial a partir de denúncia anônima de que a professora estaria envolvida com a militância de partidos políticos e participando de atividades partidárias e sindicais em violação ao Estatuto do Estrangeiro. A legislação é de 1980, ainda do período da ditadura, e no entendimento do MPF, contraria princípios constitucionais.
Trânsito.
Uma manifestação que ocupava a Praça Afonso Arinos já foi liberada, já saiu de lá, a via já foi liberada. Trânsito é intenso nesse momento na Nossa Senhora do Carmo, com contorno no sentido bairro. Agora 10 para 1, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de meio ambiente falando sobre a PEC, que quer o fim do licenciamento ambiental.
Jornal UFMG.
Louca sintonia! E é bom brilhão, bebê, é bom brilhão!
E nós temos aqui, se não me engano, 9 sessãs, que são centros de referência em psiquiatria, né? Que nos outros lugares chamam CAPS, aqui em Belo Horizonte chama sessão. E temos, por volta de 9 também, centro de convivência. Quando a pessoa está em crise, ela vai por sessão. Quando ela está melhorzinha, ela vem para o centro de convivência.
Louca! Sintonia? Que loucura é essa?
Louca Sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Jornal UFMG.
Meio-dia 52.
Internacional.
O senador Bernie Sanders derrotou Hillary Clinton nas primárias do Partido Democrata no estado de Oregon. Já no estado de Kentucky, Hillary se saiu a vencedor. Os dois disputam a indicação do partido para concorrer à presidência dos Estados Unidos em novembro. Hillary segue a favorita. Já entre os republicanos, Donald Trump venceu as primárias de Oregon, mas ele é o único concorrente.
Meio ambiente.
O fim do licenciamento ambiental, proposta que tramita no Congresso, e a chegada de um novo ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, são tema da coluna de Meio Ambiente de hoje, com o coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, professor Marcos Poliano.
Professor Marcos Poliano, primeiramente, boa tarde. Nessas últimas semanas, nós tivemos aí indicação de um novo ministro do Meio Ambiente, o Sarney Filho, dentro aí, né, desse novo governo interino de Michel Temer, e ao mesmo tempo, paralelo a isso, tramita no Congresso uma proposta de emenda constitucional que dispensa o licenciamento ambiental para obras. Inclusive, a relatoria estava nas mãos do atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Como é que o senhor acompanhou essas últimas notícias aí que podem modificar a relação, nossa relação com o meio ambiente, a forma como as obras vão ser construídas?
Está sempre preocupado em relação as propostas que vêm de governo, né? Porque normalmente as propostas têm um intuito muito mais de facilitar o processo de licenciamento do que a preocupação realmente com a gestão ambiental ou com o projeto de meio ambiente num sentido mais sistêmico e global, né? Nós estamos aqui com um novo ministro, que nós estamos ainda interagindo. De qualquer jeito, a gente conseguiu uma coisa importante, que foi interromper o processo de discussão de resolução CONAMA, que já estava bastante acelerado no sentido de flexibilizar mais ainda essa questão do licenciamento, né? E que era tocado pela ministra Isabel, diga-se de passar. Então, estamos entendendo que nós vamos ter a oportunidade de, com esse novo ministro, colocar todas as questões do movimento social, movimento ambiental, em relação às preocupações que temos dessas legislações que flexibilizam, sem uma política de fiscalização, de monitoramento, de preocupação com a qualidade ambiental. Então, essa é a nossa, vamos dizer, interface agora com o novo ministro, entendendo até que teve um posicionamento que eu considero positivo, uma vez que ele veio agora em Mariana, né, e colocou uma posição contra a liberação de uma nova operação da mineradora atualmente. Nós já tínhamos, por parte do próprio governo, uma sinalização de tentar, inclusive, voltar a operar a Samarco ali, com todos os problemas ambientais que estão lá presentes e a própria fragilidade dos barramentos. Então, eu acho que isso é um fato que conta positivo para o ministro. E uma outra coisa que está acontecendo é que no Senado, aproveitando dessa conturbação política toda, foi aprovada na Comissão de Justiça uma PEC em 65, que é uma emenda constitucional a um artigo da Constituição, que é o 225, que fala sobre a questão do meio ambiente como um direito de cidadania, e acrescenta um artigo lá que prevê que um simples estudo de impacto ambiental viabiliza a implementação do empreendimento, sem maiores avaliações técnicas, audiências públicas, e o que significaria praticamente o desmonte de todo o processo de licenciamento ambiental. E então nós estamos nos mobilizando a nível nacional para que todo mundo vote contra essa proposta. Então, nós inclusive fizemos já manifestações nas redes sociais, na internet do projeto, pedindo a todo mundo que digite lá no Google consulta PEC 2002 do Senado, que tem uma página onde você vota a favor ou contra a proposta. E aí nós estamos encaminhando o voto não, para que ninguém aprove essa emenda à Constituição, que simplesmente vai fazer o desmonte total do processo de licenciamento, com consequências absolutamente desastrosas para o meio ambiente como um todo.
Tá certo, professor Marcos Poliano, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, é isso, é só reforçar a todos que a gente precisa continuar vigilantes, atuantes,
com certeza,
cobrando realmente uma política ambiental eficaz, eficiente e comprometida com a qualidade de vida da população. Então não podemos licenciar a qualquer preço, a qualquer custo. O exemplo disso está aí, Mariana, para ser um exemplo.
Tá ok, professor Marcos Poliano, então, muito obrigado por mais uma participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Semana que vem a gente volta com mais uma coluna de meio ambiente.
Um abraço.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas no site www.ufmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. Agora, 12:58, nós vamos para um breve intervalo e, na volta, debate na Semana de Saúde Mental da UFMG é sobre a política de drogas.
Jornal UFMG.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:59.
Por dentro da UFMG.
Debate sobre drogas marca quarto dia da Semana de Saúde Mental da UFMG. Na manhã de hoje, profissionais da área de saúde apontaram alternativas para solucionar o problema, que vão muito além da simples proibição, levando em consideração o próprio usuário. A repórter Carla Scarmigliati esteve lá e traz as informações.
Mais de 6 milhões de pessoas no Brasil são dependentes químicos, o equivalente a 3% da população, de acordo com dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Mas para reduzir o número de usuários, nem sempre o caminho mais indicado passa pela proibição ou tratamentos clínicos que trabalham com a abstinência do uso das drogas. Atuar com uma proposta diferenciada das políticas de drogas já existentes é o objetivo da política de redução de danos, que se propõe ir além do atendimento clínico e mostrar outras perspectivas de vida aos usuários. O tema foi abordado nesta manhã na Semana de Saúde Mental e Inclusão Social da UFMG, durante a mesa redonda, as políticas sobre drogas, proibição e redução de danos. Técnico em redução de danos, Flávio Ricardo, que atua no projeto Consultório de Rua da Regional Oeste de Belo Horizonte, explica que a grande questão quando se discute redução de danos não é o que nós queremos para o usuário, mas sim o que ele quer para a própria vida.
A redução de danos trabalha uma questão de singularidade do sujeito, sabe? E a abstinência costuma colocar todo mundo numa panela só para resolver um problema. E a questão da droga, ela é muito pessoal, né? Ela é de fórum íntimo. Então tem que ter uma avaliação desse sujeito, tem que avaliar a droga que usa, tem que avaliar o território que essa pessoa está usando e tem que discutir muitos casos, sabe? De cada pessoa. E a abstinência, ela não vai para esse viés. Ela vai para o viés do proibicionismo, da diminuição do ser humano, né? E são vertentes que não combinam com a redução de danos.
De acordo com o técnico de redução de danos, Flávio Ricardo, o projeto Consultório de Rua de Belo Horizonte é atualmente um dos braços direitos da política de redução de danos. Na capital, são 4 consultórios de rua, que contam com uma equipe multidisciplinar. Nos consultórios, os dependentes químicos recebem atendimento clínico e participam de rodas de conversa e projetos culturais. O objetivo é retirar os usuários das cenas públicas de uso da cidade, ocupadas por cerca de 50 a 180 pessoas por dia, segundo Flávio Ricardo. Ele conta que o consultório de rua tenta mapear as cenas de uso para poder atuar diretamente nas regiões onde há uma maior demanda pelo serviço.
A mais marcada mesmo é o que a mídia se transformou, eu não gosto dessa palavra, que é a Cracolândia, de Belo Horizonte, que é considerada pedreira, né? Que foi que a gente abriu o primeiro consultório lá. Mas hoje em dia nós temos espaço na região oeste com muita gente, como eu disse, muita mulher. A gente tem o espaço da Centro-Sul com muito adolescente e criança, né? E tem o espaço da Norte com muito morador em situação de rua.
Para a profissional de saúde, Luana Nascimento, do CERSAM, Centro de Referência em Saúde Mental, a dependência química tem nome, mas não tem endereço fixo. Segundo ela, 80% dos dependentes químicos atendidos no CERSAM estão em situação de rua. Ela afirma, no entanto, que o acolhimento dessas pessoas nas políticas de redução ao uso de drogas ainda é precário no município.
O que dificulta o tratamento não é a condição do usuário em si, mas muitas vezes a precariedade de uma rede que tem uma oferta muito limitada de serviços. Então, por exemplo, hoje a gente conta com 2 abrigos, né, pela rede municipal de Belo Horizonte para atender pessoas em situação de rua, sendo que somente um deles aceita o público feminino, aceita mulheres.
A programação da 4ª Semana de Saúde Mental e Inclusão Social marca o Dia Nacional de Luta Antimanicomial, lembrado hoje, 18 de maio. As atividades seguem até o final dessa semana, com conferências, mesas redondas, além de programação cultural nos Campi Pampulha e Saúde, Sesc Palladium e o Espaço do Conhecimento UFMG. A programação completa está disponível em www.ufmg.br/proex. Repórter Carla Scarmigliati.
Agora, 1h04, termina aqui o Jornal UFMG dessa quarta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Carla Scarmigliati, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.